cultura e informação,
ciência e política,
esporte e segurança pública.
Aqui vamos discutir os principais assuntos do Brasil e do mundo.
Está começando o podcast Vamos Falar Sobre.
E aí, vamos falar sobre o que hoje?
Olá, ouvintes da Rádio Facom. Começa agora o podcast Vamos Falar Sobre. Eu sou Natasha Vieira.
E eu sou a Júlia Cabaleiro. Hoje vamos falar sobre se formar e ingressar no mercado de trabalho.
É isso aí, Júlia. Conseguir um trabalho está cada vez mais difícil, mas é uma realidade que está se tornando muito comum entre jovens adultos de 18 a 24 anos.
Vamos conversar com alguns especialistas para entender melhor as causas e consequências dessa situação, que se agravou com a pandemia.
Além disso, Júlia, vamos conversar com recém-formados que estão disputando vagas com pessoas que estavam ativas e que perderam seu espaço.
Também vamos falar com pessoas que, apesar das adversidades, conseguiram se firmar no mercado e quais são suas dicas para quem está passando por isso.
Fica com a gente!
Natasha, você sabia que o terceiro trimestre de 2020 apresentou uma taxa de desemprego entre os jovens de quase 32%?
Sabia sim, Júlia. É a maior taxa da série histórica, que começou em 2012.
Isso acontece porque o pessoal mais jovem costuma trabalhar em ocupações bastante precárias, que são as mais atingidas em épocas de crise.
Nesses casos, além de serem ocupações mais fáceis de eliminar, há menos apoio das políticas públicas, que poderiam manter esses trabalhadores numa crise.
Acontece também que em períodos assim, muito mais jovens que não estavam no mercado de trabalho acabam saindo para ajudar no orçamento da família. Isso contribui para o aumento dos índices de desemprego.
Um estudo da Organização Internacional do Trabalho afirma que a pandemia vai representar para a juventude uma geração perdida. Os que estão entrando agora vão entrar numa condição bem ruim.
O economista Pablo Miranda explica esse quadro alarmante e se há possibilidade de reversão com a chegada da vacina.
Não é somente a questão da vacina chegando que a gente vai conseguir ter voltar a uma situação de outrora. Talvez nem volte, né? Alguns economistas falam que sim, que vai voltar, outros falam que essa experiência vai trazer novas oportunidades para alguns setores, né? E outros setores acabaram perdendo espaço com essa pandemia, dado a experiência do remoto, dado essa experiência do distante, né? Então, algumas profissões, obviamente, elas se favoreceram nessa pandemia, alguns prestadores de serviço e tudo, mas essa modificação ainda do que vai acontecer depois, ela é uma incógnita ainda, né? Muita especulação em cima disso, porque a gente precisa ver como é que vão estar as relações de trabalho, as relações comerciais, as diminuições, as instabilidades, para que a gente consiga ter uma perspectiva mais prudente e uma projeção mais racional.
Pelo jeito, a melhor coisa que se pode fazer é procurar algumas formas de se profissionalizar o máximo possível, fazendo alguns cursos gratuitos, por exemplo, já que conseguir um emprego não está nada fácil.
Vamos ter que torcer pelo melhor, Natasha.
Com certeza vamos. Mas, além de toda essa questão econômica, Júlia, em uma época como essa, é importante observar como anda a saúde mental da população mais jovem.
Para isso, a psicóloga Edelweiss vai nos contar como um alto índice de desemprego pode afetar o psicológico.
A pandemia está trazendo à luz a importância da saúde mental dos trabalhadores em geral, que mudou completamente as nossas vidas em todos os sentidos, na área da educação, na área do trabalho, na forma como as pessoas se encontram ou não, né? Se desencontram ou ficam isoladas entre si para evitar contaminação. O nosso psicológico em isolamento fica muito alterado, sim, porque nós somos seres sociais e somos seres agregados. Agregantes, e precisamos nos afiliar, precisamos de nos relacionar, de termos grupos de referência. E na medida que o isolamento é forçado por uma questão sanitária, o psicológico fica abalado, sim, e isso tem sido uma preocupação.
Mas não é apenas com a saúde mental que precisamos nos preocupar. Natasha, como você procurou cuidar da saúde física durante a quarentena? É bem difícil manter o condicionamento físico se temos que ficar dentro de casa.
Pois é, Julie. Pra ser bem sincera, eu só comecei a me preocupar com isso no finalzinho do ano passado. Antes, eu estava tranquilamente comendo besteira todo dia, sem fazer nenhum exercício físico. Mas depois de ver alguns exames, eu enfim criei vergonha na cara e comecei a ir na academia.
Então, o personal trainer e preparador físico do Tupinambá Sub-17, Eduardo Cardoso, acredita que a educação física se valorizou bastante durante a pandemia, assim como todas as áreas de saúde.
A questão não é nem sobre estética, mas sobre o sedentarismo e a sua relação com o confinamento dentro de casa.
Exatamente. A não prática de exercícios regularmente pode causar doenças cardiovasculares, diabetes e até depressão. Tem muitos aspectos emocionais e psicológicos envolvidos.
Eduardo Cardoso explica quais foram as mudanças mais bruscas que sentiu na sua rotina profissional, tanto como preparador físico quanto como personal trainer.
Desde quando foi adotada a quarentena em Juiz de Fora, eu prescrevo treinos e monto programa de treinos para os atletas realizarem em casa, para tentar perder o mínimo possível do condicionamento físico. Mas ao longo do ano passado, no início desse ano, muitos atletas desanimaram por não voltar aos treinos presenciais, por não ter competições para eles disputarem. Então, isso ficou muito desmotivante para eles. Os que continuaram, que foram poucos, a gente continua até hoje mantendo contato, prescrevendo treino, dando dicas de treinos que eles podem fazer em casa para manter o condicionamento físico. Em relação ao trabalho de personal, foi o oposto. Com a pandemia, teve uma procura muito maior, porque muitas pessoas ficaram preocupadas sobre a questão de segurança, de treinar nas academias, ficarem expostos, serem contaminadas. Então, o trabalho do personal, não só para mim, mas para outros profissionais da área que eu converso, todos são unânimes em relação a isso. A procura aumentou bastante. As pessoas mudaram muito a visão sobre a importância da atividade física. E juntou com o fato de terem medo de frequentarem as academias pela exposição.
Apesar de ter conseguido assegurar um emprego na época de crise, mesmo com medo no início de que seus contratos fossem encerrados, Eduardo viu colegas de profissão não conseguirem o mesmo final feliz.
E final feliz vem sendo complicado durante essa pandemia, né, Natasha? Olha só o caso da Yara Alexia, que se formou em engenharia civil, uma área em que ela acredita não ter sido desvalorizada com a pandemia. Mas quem disse que ela conseguiu um emprego na sua área? Ela contou para a gente o que tem feito durante esse tempo.
Atualmente, eu estou trabalhando como atendente numa unidade hospitalar. Então, não é a área da minha formação. Mas não é nenhum problema para mim trabalhar em algo que não seja aquilo que eu me formei. Principalmente nesse cenário de pandemia, onde o desemprego ele está tão alto. E as contas elas continuam chegando e não esperam o meu curso se transformar no emprego dos sonhos, então eu preciso agarrar as oportunidades que têm chegado até que surja um emprego como auxiliar de engenharia, ou como engenheira civil, ou até mesmo um estágio na área.
A Yara também disse que tem certa dificuldade em entrevistas presenciais porque é muito ansiosa. Então ela vê um ponto positivo nas seleções estarem sendo feitas de modo virtual agora. Qual dessas formas você prefere, Natasha?
Olha, vou te dizer que são as online. Eu entendo completamente a Yara. Essa coisa de ir até a empresa, ficar esperando e todo o processo me deixa muito ansiosa. Então, com as entrevistas online, eu faço tudo no conforto da minha casa, pelo menos.
E vocês não são as únicas que pensam assim. Quem também está passando por uma situação parecida é a pós-graduanda Camille Bandeira. A designer entregou o TCC da sua pós no final de dezembro e desde então vem realizando diversas entrevistas de emprego. Ela falou com a gente sobre como tem sido essa busca durante a pandemia.
Por eu só estar enviando os currículos online para esses sites de vaga, eu sinto um pouco que parece que eu não estou fazendo o suficiente, sabe? Porque é o mesmo currículo que eu envio todos os dias e tudo mais, mas ao mesmo tempo eu não sei explicar, não tem resposta, digamos assim. Eu não sei se eles estão me procurando, se eles ficaram interessados ou não. Antes eu podia ir até o local, entregar e conhecer já o ambiente, e agora é tudo um mistério. Às vezes não tem nem a pretensão salarial. Nas vagas que eu procuro, não aparece pretensão salarial e é bem complicado, porque daí a gente tem que acabar perguntando, né? Mas as entrevistas e seleções serem online, eu confesso que eu achei que eu não gostaria tanto, mas eu me senti mais confortável por poder fazer dentro de casa.
Além disso, Júlia, a Camille falou sobre como a sua área tem sido muito valorizada durante a pandemia, mas que apesar disso, ela ainda está com dificuldades em encontrar um emprego de carteira assinada.
Felizmente, eu acho que tá valorizando, né? Porque como a gente tem ficado muito em casa por causa da pandemia, redes sociais, principalmente o Instagram, estão sendo muito usadas para venda de produtos e para tudo, basicamente. A comunicação tá acontecendo através do celular, né? Então, tem surgido muito trabalho freelancer, por exemplo. Então, querendo ou não, a minha área tá sendo valorizada, tá sendo muito utilizada nessa época. Só que o problema mesmo tá sendo encontrar um trabalho de carteira assinada. É isso que é o BO, digamos assim. Que tem me salvado, inclusive, durante a pandemia, tem sido esses trabalhinhos por fora que vão surgindo. Porque a galera não pensa em contratar alguém oficialmente para um cargo, mas ao mesmo tempo eles precisam muito de alguém para cuidar do Instagram, coisas do gênero, sabe? Então é contraditório porque eu não consigo um emprego, mas a minha área tem sido valorizada, o que é triste ao mesmo tempo.
Realmente, a gente bem sabe como a nossa área não é muito valorizada pelas pessoas, mesmo com elas precisando, né, Natasha?
Com certeza, Júlia. E essa desvalorização financeira acaba fazendo com que muitos profissionais precisem começar a trabalhar em áreas diferentes. E isso é algo que já acontecia antes mesmo da pandemia. Mas agora, tudo se tornou ainda mais intenso com a crise que o país vem passando. A Camille falou com a gente sobre como ela vê essa situação e se ela pensa em trabalhar em outra área.
Eu penso que se eu não conseguir nada até acabar o meu seguro de emprego, eu pretendo trabalhar em absolutamente qualquer coisa. Mas é triste, né? Porque, tipo, eu gosto muito de trabalhar no meu ramo, eu gosto muito de design, eu gosto muito de escrever e essas coisas. Mas se não for possível, a gente não tem muito o que fazer. Eu desistiria facilmente, assim. Tipo, se aparecesse uma oportunidade agora, me falando que eu ia receber e tal, mesmo que não fosse para trabalhar na minha área, provavelmente eu aceitaria.
E esse medo do mercado de trabalho é algo que não vem afetando apenas os recém-formados. Os estudantes que estão prestes a terminar a faculdade já estão pensando no futuro e começando a se preocupar em como vão ser inseridos dentro do mercado de trabalho. A estudante de jornalismo Fernanda Yaya falou com a gente do que ela espera do seu futuro.
O maior medo sempre é formar e não conseguir ser inserido no mercado de trabalho, principalmente na sua área de atuação. Então, assim, é sempre bom ter um plano B, que no meu caso, eu vou tentar procurar um trabalho na área de social media e designer, que é o que eu venho exercendo desde o meu estágio.
E no fim, todos nós estamos com medo do futuro também, não é, Natasha?
Com certeza, Júlia. O que nos resta é torcer para que toda essa situação possa se estabilizar e que em breve a taxa de desemprego diminua.
Que anos difíceis são esses para se formarem?
Sem dúvidas, Júlia. Estamos no fim do nosso podcast Vamos Falar Sobre. Nesta edição, conversamos sobre os recém-formados estarem entrando, ou pelo menos tentando, no mercado de trabalho e as dificuldades que a pandemia trouxe para eles.
Esse programa foi produzido e apresentado por Natasha Vieira e por mim, Júlia Cabaleiro. Até a próxima!
O podcast Precisamos Falar Sobre é uma produção da disciplina de Laboratório de Radiojornalismo da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal de Juiz de Fora, com coordenação do professor Álvaro Americano. Obrigada por sua companhia e até a próxima!